Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovadas mudanças na legislação eleitoral para garantir vagas e mais recursos a candidaturas femininas. CPI da pandemia. Vendedor de vacinas confirma pedido de comissão sobre venda de imunizante por gestores do Ministério da Saúde. Lei de Diretrizes Orçamentárias é aprovada pelo Congresso. Boa noite. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que garante mais recursos para candidaturas femininas nas eleições. De acordo com o texto aprovado, a destinação será de no mínimo 30% dos recursos eleitorais para candidaturas de mulheres. Caso o dinheiro não seja completamente gasto em uma disputa, ele poderá ser usado para financiar a campanha seguinte. A proposta segue agora para a Câmara. Repórter Roberto Fragoso.
5% dos recursos do fundo partidário serão destinados a programas de promoção da inclusão feminina e 30% do dinheiro voltado para campanhas eleitorais para candidaturas de mulheres. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, lembrou que enquanto a média feminina mundial em parlamentos é de 25%, no Brasil é de 15% na Câmara Federal e nas municipais e de apenas 10,6% nas estaduais.
Esses projetos, eu tenho certeza que vai reposicionar o Brasil como um país civilizado que dá oportunidades para as mulheres, que aqui o sexo não é frágil, aqui o sexo é forte.
A líder da bancada feminina, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, lembra que a proposta isenta de punição partidos que não cumpriram a cota até a sua promulgação.
Vamos passar uma borracha em relação ao passado e olhando daqui para frente, portanto, concordando com o não sofrimento de sanções, multas aos dirigentes em relação aos recursos que não foram aplicados nas candidaturas femininas.
Caso os recursos não sejam completamente usados em uma eleição, eles poderão ser acumulados e gastos na disputa seguinte.
Os senadores também aprovaram o preenchimento de no mínimo 15% das cadeiras por mulheres nas eleições proporcionais, que são para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara Distrital e Câmaras de Vereadores. O projeto ainda garante cota para candidatas de no mínimo 30% do fundo eleitoral. A proposta também segue para a Câmara. O Senado ainda aprovou o projeto que autoriza propagandas partidárias pagas em rádio e televisão. O projeto define critérios para esse tipo de propaganda. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta original de iniciativa dos senadores do PL, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e Wellington Fagundes, de Mato Grosso, reincluía na lei dos partidos políticos o acesso gratuito dessas agremiações a rádios e televisões para veiculação de propaganda partidária. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, concordou com o retorno da propaganda partidária no rádio e na TV, mas discordou da modalidade gratuita. Ele ofereceu como alternativa o estabelecimento da propaganda partidária paga, custeada por meio do fundo partidário. Carlos Portinho argumenta que as inserções nunca foram gratuitas.
E aqui eu quero dizer, ela nunca foi gratuita, financiada com a compensação fiscal dos impostos devidos pelas emissoras à União, em valor equivalente ao custo da propaganda. A compensação tornava até para o cidadão, para o eleitor, de certa forma, até obscuro. Ele não tinha ideia dos volumes.
A proposta será agora analisada pela Câmara dos Deputados.
Um projeto do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, prevê a ampliação do número de empresários e trabalhadores que poderão se enquadrar como microempreendedores individuais. Pelo texto, poderá se inscrever como MEI quem tiver o faturamento anual de até R$ 130 mil. Reais. O limite máximo atual é de R$ 81 mil. Reais. Essa medida vai facilitar o acesso desses empreendedores ao Simples Nacional, permitindo a formalização dos negócios com o pagamento de menos tributos, segundo o senador. Jaime Campos explicou ainda que o projeto estabelece que os microempreendedores individuais poderão ter até 2 empregados e não apenas 1, como ocorre hoje. Essa medida, segundo ele, vai estimular a geração de novos postos de trabalho, algo importante nesse momento de pandemia.
O impacto tende a ser positivo, pois os pequenos negócios representam 99% de todas as empresas brasileiras, geram quase 30% das nossas riquezas e são responsáveis por 55% do nosso estoque de empregos formais.
E o Congresso aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. A lei determina as metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem. Entre as prioridades estão gastos com o Programa Nacional de Imunização, com a primeira infância, programas de habitação e com a ampliação de atendimentos no SUS para pacientes com câncer. Mas a votação foi polêmica por conta do aumento dos recursos para o fundo eleitoral. Mais detalhes com Pedro Pincer.
A LDO determina as metas e prioridades para a elaboração e execução da lei orçamentária do ano seguinte. O projeto para 2022 prevê um déficit de R$ 177,5 bilhões. O texto projeta um salário mínimo de R$ 1.147, inflação de 3,5% e crescimento do PIB de 2,5%. Um dos pontos mais criticados é o que aumenta de 2 bilhões para 5,7 bilhões de reais as verbas destinadas ao financiamento eleitoral em 2022. Uma das vozes contrárias foi a do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná.
É um absurdo o que estão fazendo. Em plena pandemia, estão possibilitando que se aumente o fundo eleitoral de 2 bilhões para 5,7 bilhões. É uma coisa absurda. A imprensa toda já está falando nisso. É um desrespeito à nação.
Já o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, destacou a importância da aprovação da LDO.
Aprovar a LDO, aprovar o orçamento, dar regramento e agenda ao orçamento nacional é atender a 5.700 municípios, é atender aos estados, às instituições e dar a essas instâncias a capacidade de receber recursos públicos de todos os partidos.
Outras prioridades do orçamento serão o Programa Nacional de Imunização, a Agenda para a Primeira Infância, as despesas do Programa Casa Verde e Amarela e a ampliação da infraestrutura da rede de atendimento oncológico.
O representante da empresa Davat no Brasil, Cristiano Carvalho, afirmou hoje à CPI da pandemia que foi procurado pelo ex-diretor do Ministério da Saúde, Luiz Dominguete, para vender vacinas e confirmou um pedido de comissionamento. Senadores governistas citaram tentativas de golpes de empresas na pandemia. Já a oposição destacou a existência de grupos que disputavam poder no Ministério da Saúde. A reportagem é de Érica Christian.
O vendedor Cristiano Carvalho diz que foi procurado por Luiz Dominguete para apresentar uma empresa de venda de vacinas ao Ministério da Saúde e que o reverendo Hamilton de Paula tinha contatos com o alto escalão. De posse de uma declaração da Davat Medical Supply, ofereceu doses da AstraZeneca e da Janssen e revelou estranhamento com ligações insistentes do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Cristiano Carvalho declarou que Dominguete mencionou a palavra comissionamento e não propina, pedido pelo ex-assessor de Dias, Marcelo Blanco, e revelou surpresa do ex-secretário executivo, Elcio Franco, ao saber que Dias negociava a compra da AstraZeneca. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, alertou para uma disputa interna no Ministério da Saúde.
Havia no Ministério da Saúde alguns núcleos, antes um núcleo envolvendo agentes políticos, agora um núcleo militar, numa briga ali interna por compras de vacinas, mas não no sentido de conseguir vacinas para colocar no braço da população brasileira, mas para fazer qualquer tipo de negociação ou negociata.
Ao admitir um certo constrangimento pelo fato de a cúpula do Ministério ter negociado com vendedores sem credibilidade, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ressaltou que a tentativa de golpe não prosperou.
Apesar de todas essas contradições ou equívocos ou falhas ou transgressões que possam ter sido praticados por eventuais colaboradores ou servidores, essas negociações não foram à frente. Não foram à frente. Não se comprou uma dose de vacina.
A CPI da pandemia aprovou hoje uma série de requerimentos, entre eles, um que solicita o contrato de representação entre a Precisa e a Bará Biotech, e outro que pede informações ao Twitter e ao Facebook sobre a disseminação de informações sobre a Covid-19. A CPI retorna com os depoimentos no dia 3 de agosto, logo após o retorno do recesso parlamentar. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.